Você está ouvindo Obscuridão Podcast.
Uma bela noite estrelada, podem haver pontos luminosos se movendo estranhamente no céu. Eles podem fazer movimentos impossíveis e até atingir velocidades supersônicas. E se tiver a oportunidade de observar mais de perto, verá que eles possuem as mais diversas cores e formas. E o mais assustador, não fazemos ideia de onde eles vêm. A não ser que você seja raptado e forçado a descobrir. Seja bem-vindo ao Obscuridão. Eu sou Guilherme Silveira. E hoje é noite de ufologia. Antes de irmos para o tema, eu queria abordar uns recados com vocês rapidamente. Primeiramente, eu queria agradecer a todos que estão me apoiando com elogios, críticas, sugestões através das redes sociais. Eu me sinto realmente muito honrado e grato por todo esse incentivo. Aqueles que já estão me mandando seus relatos, também eu já agradeço grandemente. E de antemão, eu já peço desculpas se eu falhar em alguma comunicação com vocês. O podcast, ele é totalmente feito por mim, desde a gravação até a administração das redes, o que acaba tomando bastante tempo, mas o meu desejo é estar sempre à disposição de vocês. Eu decidi fazer esse podcast porque sempre gostei de relatos do sobrenatural e é o tema que eu mais gosto nesse sentido, e eu acredito que assim é com mais pessoas. Por isso eu peço que me enviem seus relatos para que a gente consiga refletir junto sobre os mistérios que nos rodeiam e mostrar que isso não é algo anormal ou bizarro. O e-mail para envio é relatosobscuridão@gmail.com ou através das redes sociais Obscuridão Podcast, tanto no Facebook quanto no Instagram. Essas informações estão disponíveis também na descrição do episódio. Se tiver alguma imagem, vídeo ou ilustração que representa o acontecimento, vocês também podem me enviar. Também peço em que indiquem o podcast para seus amigos que gostam de ouvir podcasts em geral ou por alguém que conheçam que se interesse por esse tipo de assunto. Peço também que continuem mandando as suas sugestões, elogios, críticas que tenham a fazer através das redes sociais, que é muito importante para manter o projeto com uma qualidade boa para vocês e com bons conteúdos. Eu já agradeço por estar ouvindo este episódio, e é sempre recomendável ouvir o Obscuridão à noite. A 24 de junho de 1947, o piloto particular Kenneth Arnold partiu de Chehalis, em Washington, para ajudar na busca de um avião que caíra entre as montanhas Cascade. Alertado por um clarão no céu, ele viu de repente 9 objetos voadores, brilhantes, em forma de disco e aparentemente metálicos. Passaram em duas filas entre os picos do Monte Rainier e do Monte Adams, numa rota de voo ondulante, um rápido cálculo da velocidade deles, baseado no tempo em que cruzaram a distância conhecida, mostrou que eram duas vezes a do som, uma velocidade só atingida naquela época por foguetes. Quando lhe pediram para descrever os objetos, Arnold, sabendo pouco como sua expressão ia ser utilizada, comparou o movimento dos objetos ao de discos resvalando sobre a água. Um repórter viu a oportunidade de uma manchete, e então nasceu o termo disco voador, sendo cunhado posteriormente o termo OVNI, o objeto voador não identificado. Esse fenômeno aéreo é avistado desde muito tempo. O que se sabe por enquanto oficialmente é apenas a dificuldade de obter informações precisas a respeito, visto que o que temos até então são milhares de relatos de avistamentos das mais variadas formas e poucas informações oficiais. Os objetos possuem os mais diversos formatos, como de disco, cilindro, charuto e bolas coloridas de luz, e estão associados a fenômenos de marcas em plantações e até abduções. A maior parte da crença diz que eles vêm de origem extraterrestre, pela estranheza do objeto e as suas capacidades de atingir altas velocidades e fazer movimentos bruscos, que são humanamente impossíveis. Existem as mais diversas especulações sobre os OVNIs, desde a participação deles na história da humanidade, e até teorias de conspiração de que o governo estaria ciente da existência de alienígenas e até mesmo que possuiriam naves em instalações secretas. Quanto aos seus tripulantes, há diversos relatos com uma gama de características que esses seres supostamente teriam. Altos, baixos, cinzas, com trajes espaciais, olhos grandes e até mesmo a capacidade de falar telepaticamente, agindo com agressividade ou curiosidade, apitando humanos para o que quer que estejam tentando descobrir, as chamadas abduções. Quanto a informações precisas, saiu dia 19 de setembro uma notícia de que em dezembro de 2017 e março de 2018, o jornal norte-americano The New York Times divulgou 3 vídeos secretos do governo dos Estados Unidos, mostrando pilotos da marinha perseguindo objetos voadores não identificados que se moviam em velocidades hipersônicas, a milhares de pés acima da terra, sem asas, motores, nem sinal algum de propulsão. Foi então que Joseph Gretscher, porta-voz do vice-chefe de operações navais da marinha, enviou uma declaração ao site The Black Vault, confirmando a veracidade dos vídeos como fenômenos aéreos não identificados, acrescentando ainda que não teve nenhuma edição nas gravações. Segundo Joseph, as imagens nunca deveriam ter chegado ao conhecimento público. Ele diz que os vídeos foram divulgados inadequadamente por um ex-funcionário do Pentágono, que pediu permissão para compartilhar entre agências do governo para uma espécie de banco de dados sobre veículos aéreos não tripulados. Claro, conforme essa declaração, não é possível dizer que são de origem alienígena os objetos. Mas, como apontou o The New York Times, na época da divulgação dos vídeos é estranho que os objetos apareçam repentinamente a 80 mil pés e depois sejam arremessados em direção ao mar, estacionando a 20 mil pés e pairando. Então, esta notícia é um dos exemplos do que a gente tem como informação oficial da existência desses objetos voadores não identificados. Ou seja, os objetos voadores não identificados são reais, eles existem. Então, apesar de não podermos dizer de onde eles vêm, ainda assim é um fato da sua existência, assim como essas informações que fogem da tecnologia humana atual. Vamos agora então começar contando os relatos principais. Nosso primeiro relato é a noite oficial dos OVNIs. Ocorreu em 1986. Na época, as autoridades admitiram que foi visto OVNIs em uma coletiva de imprensa, O ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima, deu o seu depoimento, dizendo que os pilotos de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e Anápolis, em Goiás, chegaram a perseguir e ser perseguidos pelos objetos, e eram 21 no total.
Toda vez que é detectado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. O que ocorreu foi que os radares detectaram vários objetos não identificados.
A história começa então às 8:30 da noite. É avistado pelo controlador de voo um ponto luminoso no radar em São José dos Campos, em São Paulo.
Tem alguma coisa aqui no setor noroeste de São José? Um farolzinho, por mais? Estou olhando bem, o bicho está parado. Sobe de inverso, vai para a esquerda e para a direita. Está paradinho lá. Estou olhando, não é estrela não. É um farol.
A olho nu parecia um avião. Quando coloquei no binóculo para observar, é que eu vi que ele era extremamente cintilante, multicolorido. Tinha vermelho, azul, branco, lilás, um monte de cores, com uma certa predominância do laranja, mas ele era muito bonito.
Enquanto se aproximava um avião Xingu da Embraer para pouso, o controlador ele entra em contato e pergunta se estavam vendo o ponto luminoso que ele tinha detectado no radar. E é confirmado a aproximação. Quem pilota este avião é o Osiris Silva, que estava acabando de retornar após tomar a posse da Petrobras.
Eu expliquei a ele onde estava o objeto, pedi a ele que se ele tivesse avistamento ele me informasse.
Eu vi um objeto luminoso no espaço, parecia um astro normal, eu voei na direção dele e após 5, 6 minutos de voo, fiquei com a impressão de que ele começou a esmaecer.
O controlador avisa o controle de São Paulo que o Xingu estava perseguindo um OVNI, porém o avião acaba perdendo o objeto e abandonando a perseguição e pousando em São José dos Campos.
Próximo de São Paulo, já da região do radar, esse objeto simplesmente desapareceu do radar.
Porém, algum tempo depois, o controlador informa o controle de São Paulo que outros pontos estavam aparecendo no céu e também no radar.
Estou vendo três agora, são três luzes. Mas parece um estrela, mas o radar não tem um radar, não pega estrela, que isso? Você observa alguma mudança de cor, alguma coisa? Pois entendo.
Então o controlador de São José dos Campos, Sérgio Mota, tenta contato com os OVNIs usando a pista de pouso, aumentando a intensidade das luzes ou diminuindo. Depois disso, ele fala com o controle em Brasília.
Se eu aumentava o brilho do balizamento das luzes do balizamento, aliás, eles se afastavam. E se eu diminuía a intensidade das luzes do balizamento, eles se aproximavam. Pareciam responder de modo inteligente aos sinais que eu fazia com as luzes da pista de pouso e decolagem.
Fala, Brasília! Brasília? Boa noite, bem-vindo ao Festival dos Riscos Voadores. É uma loucura isso aqui. cor o tempo todo, vermelho, amarelo, azul, lilás, aquele texto de um monte de cores.
As ocorrências terminaram já perto do nascer do dia, lá pelas 4 e pouco, 5 horas da manhã, os últimos objetos foram vistos.
Como é que está a situação aí? Ô, rapaz, isso aqui foi um visto de volta. E agora, como é que está? Agora você quer ver mais não. Ah, rapaz,
você não informa nada, não?
Pois adiante.
Mas você não viu nada, não está nada.
Pois adiante.
Às 9h14 da noite, os radares de São Paulo indicam mais sinais sem identificação. 9h20, em Brasília, também é confirmada a presença de OVNIs no radar. Às 10h23, um F-5 decola da base de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. E às 10h45, é detectado em Anápolis sinais do radar. Um Mirage, também armado, vai em busca dos OVNIs. Então, às 11h15, o F-5 avista um ponto de luz e persegue, sem conseguir se aproximar. Às 11h17, mais um Mirage sai de Anápolis para a perseguição. Às 11h36, outro Mirage sai de Anápolis, decola, mas não consegue nenhum contato visual. Naquela noite, 5 jatos retornaram sem conseguir aproximação. Os radares do Sindacta em Brasília detectaram então os 21 sinais. O próximo áudio é do piloto Armindo de Souza Viriato. Nele, pode-se observar que as aeronaves tinham poder de fogo para abater os invasores. No áudio é citado o termo rojão, que significa que o míssil está pronto para disparar, e Judite, que significa que o alvo está no radar e, se for autorizado, pode atirar.
Eu tenho contato. Convite? Tenho contato.
Prossiga nesse contato, caçador.
Sete.
Capitão passando a rojão.
Sete.
Prossiga nesse contato.
Põe, tem judício agora.
Sete.
Está aumentando.
Aumentando a distância, confirma.
Afirmativo. Distância está aumentando de novo aqui.
Sete.
Passando rápido. Comportamento muito estranho. Tá?
Mas então, nesse momento, o OVNI se afasta em alta velocidade, conforme o final do áudio. O capitão Viriato informou posteriormente que a velocidade do objeto foi de Mach 15, conforme o radar em Brasília, ou seja, cerca de 15 mil km por hora. Porém, atualmente, as aeronaves mais rápidas do mundo chegam no máximo a cerca de 4 mil km por hora. O coronel Moreira Lima, que realizou a primeira coletiva de imprensa em 1986 sobre as informações, prometeu para cerca de um mês depois um relatório com os acontecimentos, que nunca foi liberado próximo da data. Somente após muitas campanhas feitas por ufólogos para a liberação dessas informações, que conseguiram. E isso somente aconteceu no ano de 2008, que começaram a ser liberados os documentos, em partes com o título Relatório de Ocorrência, datado em 2 de junho de 1986 e assinado pelo brigadeiro José Pessoa Cavalcante, de Albuquerque. O documento apresenta um resumo dos acontecimentos, ordenados de acordo com o horário em que os diversos fatos daquela histórica noite aconteceram e possuíam a impressionante conclusão. Como conclusão dos fatos constantes observados, em quase todas as apresentações, este comando é de parecer que os fenômenos são sólidos e refletem, de certa forma, inteligência, pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar em formação, não forçosamente tripulados. O documento e todos os áudios se encontram disponíveis no site do Arquivo Nacional para acesso público. O próximo relato é conhecido como o ET de Varginha. Ele se iniciou na madrugada de janeiro de 1996. Oralina de Freitas estava no sítio, que era cuidado por ela e pelo marido, Eurico de Freitas, há pouco mais de 2 anos. Às margens da BR-491, um barulho interrompeu a rotina deles. Isso era por volta de 1 hora da madrugada e houve uma grande correria do gado no pasto do sítio, o que chamou a atenção deles. Então eles foram para o lado de fora ver o que se passava. Ela diz: eu saí para a janela para olhar o gado que estava correndo. Aí eu avistei o objeto passando. Era um objeto cinza e tinha fumaça, grande. Não tinha luz e nem barulho. Ela chamou o marido e então eles ficaram observando o objeto passar por uns 40 minutos. Seu Eurico diz: na hora em que ela me chamou, eu estava na sala vendo televisão. O objeto passava muito baixo e ia baixando cada vez mais. Era comprido, do tamanho de um ônibus, com os negócios mexendo. Cobria tudo de fumaça, uma fumaça clara. O casal afirma que o objeto foi em direção à rodovia Fernão Dias e então desapareceu. E depois, naquela noite, nenhum dos dois dormiu. Segundo os ufólogos que pesquisaram a história, os primeiros sinais de que havia algo estranho acontecendo em Varginha foram registrados por volta do dia 13 de janeiro. O relato de um piloto paulista em outubro daquele ano acabou alterando a história de Varginha. Carlos de Souza descreveu que viu na manhã do dia 13 de janeiro de 1996 um objeto com as mesmas características que foram relatadas pelo casal que morava no sítio. Ainda na rodovia Fernão Dias, ele teria visto o objeto passando, aparentemente caindo em algum ponto entre Varginha e a cidade vizinha, Três Corações. Ele entrou em uma estrada para ver se encontrava e quem sabe ajudava na queda daquilo que parecia ser um dirigível. Porém, chegando lá, ele se assustou quando viu o exército e a polícia militar cercando os destroços daquele objeto que ele não conseguia definir. Pedaços cinzas do que parecia ser um metal se espalhava pelo terreno e ele não viu vítima nenhuma. Algum tempo depois, ele foi rispidamente convidado por um dos soldados a sair daquele local e que não devia falar nada sobre o que tinha visto, o que a ordem foi descumprida, já que o relato de Souza está no livro do advogado e ufólogo Ubirajara Rodrigues. Foi então que, na manhã de 20 de janeiro, o telefone disparou na sede do Corpo de Bombeiros de Varginha. Um suposto animal estaria rondando a mata que divide o bairro Jardim Andere e o Santana, e os moradores estavam assustados. O que se sabe sobre aquele dia foi relatado por um civil e um militar da reserva para os ufólogos do caso. Os bombeiros foram vistos rondando essa tal mata e logo depois um caminhão da escola de sargento de armas estacionou no local. Os soldados adentraram o mato como se estivessem em uma missão especial, segundo as duas testemunhas, que ouviram o que seriam dois tiros de um fuzil. Logo depois, os militares saíram da mata, dois deles carregando sacos grandes. Em um dos sacos havia algo imóvel, porém o outro se mexia. Ambos foram colocados no caminhão, que seguiu por um destino que foi desconhecido. Os automóveis das duas instituições teriam sido vistos no mesmo local por várias testemunhas. Foi então que na tarde daquele sábado se desenrolou um dos episódios mais importantes do caso. Kátia Andrade Xavier, de 22 anos, e as irmãs Liliane de Fátima Silva, de 16 anos, e Valquíria Aparecida Silva, de 14 anos, teriam visto esta criatura, que acabou ficando conhecida como o ET de Varginha, enquanto elas atravessavam um terreno. Era por volta de 3 horas da tarde, quando as três voltavam para casa. Iam passar pelo trajeto de sempre, mas resolveram cortar caminho por um terreno entre o bairro Jardim Andere e o Santana. Quando passavam próximo ao muro, ao lado de uma oficina, as irmãs ouviram a amiga Kátia dar um grito. Olharam na mesma direção que ela e viram uma criatura agachada. Com um grito, ela virou a cabeça para as jovens e as encarou por alguns segundos. Conforme descreveu Kátia posteriormente em uma entrevista, era marrom a cor, era baixinho, estava agachado, mas era baixo. Eu tinha a impressão que era uma coisa assim muito mole, que dava a impressão que ia estourar, com a pele lisa e os olhos vermelhos, que olhou para nós. Foi coisa assim, rápida, de você bater o olho e falar, é assim e pronto. E é isso, mas não tinha como ser humano nem ser um animal. As irmãs disseram que havia umas manchas parecendo veias na pele e algumas protuberâncias na cabeça. Estava com as mãos no meio das pernas, braços bem finos, os olhos eram duas bolas vermelhas. Um homem ou um animal não era, de jeito nenhum, afirmou Valkyrie. Após encarar a criatura por alguns segundos, as três saíram correndo desesperadas. Ainda olharam mais uma vez para trás e a criatura continuou como estava. Elas seguiram para a casa das irmãs. A mãe delas estava em uma loja vizinha e correu para encontrar elas. Aí eu falei, mãe, eu vi o capeta. Aí ela disse, se ele apareceu para vocês, vai aparecer para mim também, relatou Liliane. Com Kátia, a mãe das meninas voltou ao local da aparição, não mais de 25 minutos depois. E não encontraram nada, só uma marca no chão, um cheiro muito ruim, que não souberam descrever, e um cachorro farejando o local. Um pedreiro que trabalhava próximo ao terreno teria dito que os bombeiros já tinham levado aquele bicho estranho. Com medo de ficar, elas foram embora dali o mais rápido que conseguiram. No final da tarde daquele 20 de janeiro, um forte temporal inesquecível para a maioria dos moradores atingiu a cidade. No meio dessa chuva, dois policiais à paisana se encharcavam enquanto tentavam fechar o vidro do carro, que estava com defeito. A dupla da inteligência da Polícia Militar estaria em missão no entorno de Jardim Andere. Eles deviam observar qualquer movimento estranho que acontecesse no local. Após a chuva, Marco Eli Xerese passou em casa com o parceiro para trocar a roupa que tinha molhado. Ele avisou a família que ia voltar tarde para casa. Por volta das 8 horas da noite, o carro dos policiais seguia pela rua Benevenuto Brás Vieira, a mesma onde as meninas tinham visto então a criatura, quando o parceiro freou bruscamente, já que algo estranho tinha passado na frente do veículo. Xerese saiu para tentar capturar o que quer que fosse aquilo. Sem nenhum preparo, ele pegou a criatura sem usar luvas ou qualquer tipo de equipamento de segurança. A criatura foi colocada no banco traseiro do veículo e levada para um posto de saúde da cidade, que não quis recebê-la. Em seguida, os policiais foram para o Hospital Regional de Varginha. Supostamente, uma ala da instituição permaneceu isolada assim que recebeu a criatura. Durante os dias que se seguiram após o 20 de janeiro, moradores e funcionários dizem ter visto uma grande movimentação de carros do exército, dos bombeiros e viaturas nos dois hospitais da cidade. A criatura teria sido transferida de um para o outro, onde também uma ala teria sido isolada por cerca de 2 dias, até que o que estava lá foi retirado do local. Os representantes das instituições sempre negaram qualquer envolvimento com o caso e, à época, apresentaram argumentos estranhos para a movimentação do exército e bombeiros no local, que foram desde a exumação de um corpo que precisou de vários legistas e um cortejo de oficiais, até o parto de uma mulher anã. Os ufólogos acreditam que ao menos 2 criaturas foram capturadas naquele dia, mas cogitam a possibilidade de até mais seres, já que a movimentação do exército teria sido percebida mesmo antes do dia 20, como relatado por testemunhas que viam comboios das instituições entre Varginha e Três Corações, além da nave caindo na região. De Varginha, os seres teriam sido levados para a Universidade Estadual de Campinas, onde também teriam ficado isolados em um setor do campus. A universidade, é claro, nunca confirmou a história. Marco Xerese morreu no dia 15 de fevereiro de 1996, aos 23 anos de idade. Logo após a captura, o policial se submeteu a uma cirurgia com um médico militar para remover um pequeno abscesso. Em seguida, ele teria tido febre e reclamado de dores em diversas partes do corpo. O soldado passou por 2 hospitais e, após ficar internado por alguns dias no centro de terapia intensiva do Hospital Bom Pastor, acabou não resistindo e morrendo em um processo infeccioso generalizado. Mas se desconhece o que teria causado este processo. Segundo o cardiologista Cesário Lincoln Furtado, ao ser internado em estado grave, foram feitos todos os exames possíveis, mas a equipe não chegou em nenhum diagnóstico. Eu e outro médico demos os 2 melhores antibióticos que tinham na época, afirma Furtado. E ele não melhorou nada. Era como dar água com açúcar. Num primeiro momento, o exame do Instituto Médico Legal não apontou a causa da morte. com o resultado dos exames, o laudo final de Cherese diz que ele morreu em consequências de uma pneumonia com um quadro de infecção generalizada e ainda detectou bactérias relativamente benignas, segundo Furtado, que são comuns. Por outro exame, foi detectado ainda uma imunodeficiência do paciente. As bactérias detectadas no exame eram sensíveis aos antibióticos, mas ele não reagiu. Esse é que é o grande detalhe, afirmou Furtado. O sistema imunológico do paciente desapareceu, mas nunca se soube o que teria causado isso, já que nenhum vírus ou outra causa foi detectada nos exames na época. A bióloga Leila Cabral lembra da data em que as garotas teriam visto a criatura e da forte tempestade que atingiu a cidade. Na ocasião, ela estava no clube com os filhos e assim que a água passou, resolveu passar no zoológico para ver o que tinha acontecido com os animais. Quando eu cheguei, o Nelson, que era o porteiro, me disse: Dona Leila, o corpo de bombeiro veio aqui com um bicho muito esquisito. E eles falaram que iam entregar só para a senhora, lembra ela. Na ocasião, os bombeiros tinham ido embora e ela disse que se fosse algo importante, eles voltariam. Porém, não voltaram. E no dia seguinte, por toda a cidade já se falava na suposta aparição de um ser de outro mundo. De fevereiro a abril daquele ano, alguns animais começaram a aparecer mortos no zoológico. Ela conta. Eles começaram a morrer de um jeito muito estranho. Simplesmente morriam. Não tinha explicação plausível. Uns 5 animais morreram. Após as mortes, ela e o veterinário do zoológico fizeram necrópsias nos animais e enviaram amostras para exame. Um laboratório em Belo Horizonte detectou uma substância tóxico-cáustica não identificada. Para as mortes dos animais, não havia explicação. O veterinário Marcos Mina, hoje diretor do Zoológico de Varginha, confirma as informações e ainda acrescenta que na necrópsia foi detectada um enegrecimento na mucosa do estômago e intestino dos animais. Chegou-se a cogitar em um envenenamento, mas como nada foi detectado, acabou sendo descartado. Segundo ele, morreram espécies de veado catingueiro, anta e jaguatirica. O problema foi esse. Eles tinham os mesmos sintomas na necrópsia, mas eram animais de espécies diferentes e que se alimentavam de formas diferentes. Ficavam em lugares diferentes, também não deu bactéria no exame, então é isso que deixa complicado o negócio, disse ele. Para ele, talvez pudesse ter sido feito exames mais aprofundados sobre o caso, mas não havia condições para isso na ocasião. O Exército Brasileiro afirmou que determinou a abertura de processos investigatórios sobre o fato nos anos 1996 e 1997. Os procedimentos resultaram na instauração de um inquérito policial militar que foi encaminhado naquela ocasião e o assunto acabou sendo encerrado. No inquérito, entre as explicações para o fato, está que esse tal ET de Varginha seria na verdade um rapaz com problemas mentais que morava próximo ao lugar onde a criatura foi vista e às vezes ficava agachado na rua. Porém, as meninas que viram a criatura negam qualquer semelhança. Ainda numa entrevista que foi realizada há 10 anos, as três mulheres relatam que cerca de 4 meses depois do que aconteceu, 5 homens foram até a casa delas por volta das 10 da noite e teriam feito uma proposta para que negassem o caso. Queriam que a gente desmentisse o que viu em frente a uma câmera. Pagariam pra gente, contou Liliane. Não foi citado um valor, mas segundo elas nem cogitaram em aceitar a proposta. Após o acontecimento, os homens as pressionaram com telefonemas e chegaram a seguir a mãe de Liliane e Valquíria. Para evitar que algo pior acontecesse, elas resolveram falar na televisão sobre o que estava acontecendo e aí a perseguição terminou. Elas não fazem ideia de quem eram essas pessoas. Existe um documentário da Discovery sobre este acontecimento, onde eles entrevistam um militar que dá uma explicação e no final, aparentemente, acaba revelando coisas que não deveria.
Pedimos para entrevistar o oficial mais graduado. Após esperarmos por várias horas, um major da base concordou em conceder essa entrevista exclusiva para esclarecer de vez o incidente. Se algumas das descrições feitas pelas testemunhas parecem ser de fora deste planeta, a versão militar oficial é extremamente bizarra.
Porque, na realidade, aparições de extraterrestres ou de OVNIs Isso não houve porque não houve uma comprovação. Foi o seguinte, no dia 20 de janeiro, estava chovendo muito, muito forte em Varginha, correu um temporal, e nós estávamos com uma solenidade aqui em Três Corações dos nossos caminhões, esses caminhões Mercedes-Benz, que eles estavam ainda na garantia. Então nós deslocamos dois caminhões até Varginha para que fizesse a manutenção prevista. Tudo disso aí, no desenrolar de toda a história, houve uma série de coincidências de fato. Havia no hospital de Varginha um casal de anões, onde a senhora estava grávida para ganhar um neném. Isso coincide com o fato de a ESA ter pegado essa criatura, ter colocado no caminhão e levado para o hospital de Varginha, onde o pessoal disse ter encontrado um casal de ETs.
Esse é um caso muito importante na ufologia brasileira, já que revela com detalhes muitas, digamos, coincidências acontecendo que culminaram nessa história impressionante. Particularmente, eu acredito que algo aconteceu sim, algo muito incrível. O próximo acontecimento é a abdução de Travis Walton. No final da tarde de 5 de novembro de 1975, Travis Walton, lenhador da cidade de Snowflake, no Arizona, estava voltando para casa em companhia de outros lenhadores. Eles estavam em um furgão quando observaram uma luz muito forte atrás de algumas árvores. Parecia um grande pôr do sol. Alguns até acharam que se tratava de um incêndio. Foi então que observaram um objeto em forma de disco intensamente iluminado sobre as árvores. Travis, que não resistiu à curiosidade, se aproximou do objeto. Seus amigos insistiam para que ele voltasse, mas ele continuou. Foi então que, ao chegar embaixo do objeto, ele começou a fazer um movimento estranho. Então um raio saiu da base do objeto e atingiu Travis no peito. Segundo os amigos, a força do raio foi tão forte que jogou ele a vários metros de distância. Travis perdeu a consciência e seus amigos ficaram apavorados e saíram do local imediatamente, deixando ele na floresta. Quando os lenhadores, colegas de Travis, saíram do local, começaram a discutir e decidiram voltar para buscar ele. Porém, quando chegaram no local, o objeto e o lenhador tinham sumido. Então eles foram até a polícia e relataram tudo o que tinha acontecido. No dia seguinte, 50 pessoas, sob o comando do xerife Marlin Gillespie, procuraram em vão pela floresta. Os policiais começaram a trabalhar com a hipótese de que os lenhadores teriam assassinado Travis e escondido o corpo pela floresta. Todos os lenhadores passaram por um exame em detector de mentiras, o polígrafo, que foi executado por especialistas do Departamento de Segurança Pública do estado do Arizona, e o depoimento deles foi apontado como verdadeiro pelo aparelho. Quando Travis acordou, ele se viu em uma sala estranha, segundo ele conta, semelhante ao de um hospital. Ele viu três seres de baixa estatura, com uma cabeça desproporcional ao corpo e olhos negros, ovalados e grandes. Esses seres, eles vestiam uniformes vermelhos, justos ao corpo. Travis descreve que os olhos davam medo. Quando ele viu os seres se aproximando, pegou algo em uma mesa e ameaçou um deles. Os seres, então, voltaram saindo pela porta da sala. Segundo Travis, os alienígenas seguiram para a direita. Então ele, desesperado, correu pelo corredor à esquerda, chegando em uma sala semelhante a uma sala de controle. Nesse local havia um assento e ele se sentou ali, e à sua frente tinha um painel com manches e indicadores. Ele tentou acionar alguns instrumentos e logo em seguida chegaram dois seres. Eles tinham uma aparência humana, se enquadrando em uma classificação de alienígena que se chama nórdica, que seriam seres altos, belos fisicamente, louros, olhos azuis e olhos e narizes de aspecto normal, muito semelhante com o ser humano mesmo. Esses seres, eles acalmaram Travis, que acabou perdendo os sentidos novamente. Quando ele acordou, percebeu que estava em uma estrada, e quando olhou para cima, ele conseguiu ver o objeto luminoso se afastando. Travis foi até um telefone público e ligou para casa. Até então, ele imaginava que tudo o que aconteceu durou poucas horas, mas um dos familiares contou para ele que ele esteve desaparecido por 5 dias. Então, eles vieram e encontraram Travis, que foi finalmente para casa. O caso foi contado em um livro escrito pelo próprio Travis e posteriormente retratado no filme Fogo no Céu. O caso de Travis Walton é um dos mais importantes e impressionantes casos de abdução alienígena. Espero que este episódio tenha te feito pensar sobre o objeto que viu pairando pelo céu, ou te feito lembrar de relatos que já ouviu sobre luzes estranhas e seres de outro mundo, ou, quem sabe, te deixado ciente para possíveis futuras declarações de nossos governos. Muito obrigado por ter ouvido este episódio e adeus.